Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia convoca ministros da Saúde e pede informações sobre crise de oxigênio no Amazonas. Projeto que amplia doenças rastreadas pelo teste do pezinho segue para a sanção. Senado vota quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19 no dia em que país registra 400 mil mortes pela doença. Boa noite. A CPI da pandemia vai convocar o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os três ex-titulares da pasta na gestão do presidente Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. Os dois primeiros a serem ouvidos são Mandetta e Teich na próxima terça-feira. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Por sugestão do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a CPI da pandemia convocou o atual e os ex-ministros da Saúde. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich serão ouvidos na terça-feira. Eduardo Pazuello vai prestar depoimento na quarta. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, antecipou que Pazuello poderá ser convocado outra vez.
Dos ex-ministros da Saúde, ele foi o que mais tempo ficou à frente da pasta. E os eventos que são objetos da Comissão Parlamentar de Inquérito ocorreram sob a gestão do ministro Pazuello. Talvez o ministro Pazuello a gente tenha que ouvir, inclusive, mais do que uma vez.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou a pressão contra Pazuello.
Considerando o tempo que ele ficou à frente do ministério e o momento, que foi no ápice da pandemia. Então é natural que ele tenha um tempo maior para expor o seu depoimento e agora todos os ex-ministros e o atual ministro da Saúde serão ouvidos.
O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, prestarão depoimento na quinta-feira.
Os membros da CPI também aprovaram os primeiros pedidos de informações referentes à compra de vacinas e dados sobre a falta de oxigênio em Manaus. Os senadores também pediram documentos relacionados à prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada, tratamento precoce e ao aplicativo Tratikov. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
Os senadores solicitaram dados sobre os processos de aquisição de vacinas e detalhes sobre as medidas adotadas pelo governo no enfrentamento ao novo coronavírus. Eles também requisitaram documentos relacionados à prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada, tratamentos precoces e ao aplicativo Tratikov. A CPI da pandemia também quer ter acesso aos contratos e convênios que resultaram no repasse de dinheiro da União para os estados e as capitais. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que todos os pedidos de informação que chegarem à comissão serão apreciados.
Eu não aceito, como presidente, que nenhum pedido de informação pertinente que os senadores não seja votado.
Sim.
Quem não quiser dar informação, o órgão que vá à justiça e diz que não vai dar a justiça que diga. Agora, aqui na CPI, todos os pedidos de informação dos senadores serão apreciados e votados.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que não exista restrição em relação a esse tipo de pedido.
Eu acho que informação é aquilo que já foi dito. Não há por que temer pedido de informação.
Os senadores aprovaram ainda o compartilhamento de documentos da CPMI das fake news que tenham relação com a pandemia e pedido de informações sobre a falta de oxigênio ocorrida em Manaus. Os ministérios, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas e os demais órgãos terão prazo de 5 dias úteis para encaminhar a documentação.
O Senado aprovou agora à noite o projeto que amplia a quantidade de doenças rastreadas pelo teste do pezinho. O rastreamento será ampliado em 5 etapas e regulamentado pelo Ministério da Saúde. Hoje, o SUS realiza o teste do pezinho em recém-nascidos, mas o exame só detecta 6 possíveis doenças. O projeto, que segue agora para sanção, amplia para 53 doenças rastreadas pelo exame. Repórter Pedro Pincer.
Segundo o texto, o exame passa a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada, em prazo a ser fixado pelo Ministério da Saúde. As doenças testadas hoje são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme, a fibrose cística e a deficiência de biotinidase, que provoca a incapacidade de o organismo reciclar a vitamina B7. Na primeira etapa de implementação do projeto, está prevista a continuidade de detecção das atuais doenças, ampliando para o teste de outras relacionadas ao excesso de fenilalanina e de patologias relacionadas à hemoglobina, além de incluir os diagnósticos para toxoplasmose congênita. O relator, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, aponta que a aprovação do projeto vai ajudar em diagnósticos precoces.
Para que toda a população brasileira possa ter a escolha de diagnosticar tempestivamente uma ampla variedade de enfermidades congênitas e tratá-las de forma rápida, possibilitando a cura ou, pelo menos, o controle da progressão das doenças.
As mudanças feitas pelo projeto entrarão em vigor somente 365 dias após sua publicação. De autoria do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, a proposta segue para sanção presidencial.
A Comissão de Relações Exteriores ouviu hoje o ministro da Defesa em uma audiência pública sobre o trabalho das Forças Armadas. O general Braga Neto defendeu mais recursos para o setor ao informar que os cortes no orçamento podem afetar programas essenciais para a segurança nacional. Repórter Raquel Teixeira.
Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, destacou que a redução de R$1,8 bilhão no orçamento das Forças Armadas pode impactar programas estratégicos para a segurança do território nacional, como a presença militar nas fronteiras com outros países.
O problema da defesa é exatamente recurso. Porque capacidade, profissionalismo, tudo isso nós temos. Falta o recurso para implementar. Então, isso reflete nos nossos projetos estratégicos.
Para a presidente da comissão, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, as Forças Armadas dão sustentação à democracia.
Nós confiamos que eles protegem, que eles cuidam, que eles dão sustentação, principalmente, à nossa democracia.
Os comandantes da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, e da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, também participaram da reunião.
O Senado analisa esta noite o projeto que permite a quebra de patentes sobre vacinas contra a Covid-19. Hoje, o país alcançou a triste marca de 400 mil mortes. Senadores se revezam em discursos favoráveis e contra a proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A repórter Érica Christian acompanha a votação e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. O projeto original do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, autorizava o Brasil a descumprir um tratado internacional para ter acesso às vacinas contra a Covid-19. Mas o relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso, optou por alterar a lei de propriedade industrial para quebra de patentes. Caberá ao governo elaborar, no prazo de 30 dias, uma lista das vacinas e medicamentos, consultando especialistas. Pelo projeto, não serão incluídas as vacinas já comercializadas, a exemplo da Coronavac e da AstraZeneca. A proposta exige a comprovação da capacidade de produção pelos laboratórios interessados na quebra da patente e os detentores receberão pelo seu uso. Nelsinho Trade acredita em um licenciamento voluntário.
Nós estamos dando a oportunidade, caso o Ministério da Saúde, chamar para uma negociação republicana as grandes farmacêuticas, os grandes laboratórios, a fim de que o Brasil tem condições de replicar.
O líder do governo, o senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, pediu voto contrário ao projeto ao afirmar que nenhum laboratório vai querer negociar com o Brasil.
A fabricação da vacina russa Sputnik, a Janssen, eles se recusaram, não são porque as vacinas não funcionam, não. É porque eles, desde que nós começamos aqui no Senado a falar em quebra de patentes, eles estão recuando no fornecimento de doses.
O projeto também prevê a quebra de patente do medicamento Remdesivir, o único recomendado contra a Covid-19. Se aprovada pelo Senado, em instantes, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.